persiste o desejo de trazer de volta do mar.
Agora tá gravando. Tudo que a gente comentou antes não pode mais ser citado, tá bom, gente? Está no contrato de vocês.
Ah, é? Não tá? Pode? É, ai, mas eu vou poder, porque eu tô...
Não, não vai poder não, porque o seu contrato expira depois, querida.
Ah, que merda. Eu vou pedir pra Alicinha rever isso aí. Eu quero ver isso. Gente, eu quero anunciar pra vocês com muito pesar.
Dilma noticiando...
Que hoje, entendeu? É o meu último podcast. Quem sabe fazer uma participação especial, mas a minha participação, entendeu, como estrela protagonista desse podcast tá se encerrando hoje, ok?
Ana, só acha assim, ó, todas as suas participações foram especiais.
Obrigada, queridão. Não é, só que é, eu sentei, sabe, com a direção do Box Cast.
Sentou onde? Pera, não, conta isso com mais detalhes.
Calma, vamos por partes.
Não, gente,
muitas revelações assim, Ana.
A gente mal começou e já começa com revelações assim, calma.
Me reuni com o pessoal, assim, pra tá renovando o meu contrato, aquele aumentozinho básico de salário, mas é eles que me ofereceram uma merreca, entendeu? E é isso, gente, entendeu? Vou dar uma de Sarah Wayne Collins em Prison Break e vou largar o negócio, entendeu? Porque não me pagaram o que eu quero.
Bom, eu só tenho a dizer que a partir do próximo podcast eu gravo com o Google Tradutor. Aquele Adoro. Google que fala, sabe? Eu faço as perguntas, daí eu digito, ele responde. Ou com a Siri, vai ser assim.
Ah, a Siri é legal, eu converso com ela em espanhol. A gente tem várias conversas cabeça.
É, vai ser com ela, não sei ainda. Estamos considerando outras opções. Vamos ter como exemplo alguns casos aí de membros do elenco que são trocados por outros... E fingem que nada aconteceu, não
que
é
nada
mesmo?
Aconteceu.
Não, o melhor é isso. O melhor é que coloca uma outra pessoa, né? Como se fosse
nada
a Ana.
Ver, né?
Né?
É. Chama um homem, pessoa, né? Tipo um cara.
Chama um homem.
Que horror.
E fala... Bom,
ah, eu podia ter te vangado agora, Ana.
Pois é, né? É assim, sabe? Depois de anos, entendeu?
Porque podia ter sido ruim falar assim. Chama uma mulher, a louca.
Ai, que horror, como vocês são cruéis. Então, gente, mas sério, infelizmente, entendeu? Não tô conseguindo tempo nem pra ver as séries, nem pra ver filme, pra fazer nada. E aí é isso, não tem jeito. Eu tentei segurar até onde consegui, mas... Estava em dívida com vocês.
Olha, eu só quero dizer
não
o seguinte.
Não posso mais.
Esse podcast é o de número 195. Eu não acho sei, que você devia ir pelo menos até o 200.
Ah, só se eu ficar falando sobre o nada. Vai ser podcast de Seinfeld.
Já fizemos muitos. Só quero dizer isso.
Não fala, Caio. As pessoas nem repararam. Disfarça, gente!
Eu acho que eu participei de alguns desses, inclusive, já.
Olha, não sei, sabe? Vai depender da repercussão, entendeu? Dessa minha declaração. É tipo aquele artista, entendeu?
Ai, que bosta! Cantar, podia ter alguém no Big Brother chamado Ana. Podia ter alguém no Big Brother chamado Ana no paredão. Fica a Ana e entrar nos Trending Topics. Ana ia pensar que era ela.
Né, a louca.
Mas na verdade ela não se chama Ana, ela se chama Fran, né?
Ah, é verdade. Ela
tá louca.
Pelo menos se fosse comigo daria certo, né? Fica Fran, tá vendo?
É, né? Ia dar certinho.
É verdade. A gente podia usar essa desculpa. Você não tá querendo sair do box, não?
Só pra gente. Como usar, assim? Esse box é pra anunciar a despedida da Ana? Pô, menina, não tô entendendo isso agora.
Não, tô zoando,
gente,
tô zoando.
Como assim? É pra ir
você
pra
não
ragar?
Pode sair, Chico.
Que tipo de cliffhanger é esse, pelo amor de Deus?
É, tipo, 5 minutos de podcast, né? Já tem o cliffhanger.
Pelo amor de Deus.
Vai ter intervalo, é isso?
Olha, pelo menos o roteiro desse boxcast tá melhor do que o de Revenge, tá?
Não, e nossa, gente,
Revenge.
Tá chato de novo, né?
Gente, é porque eles resolveram todas as coisas num episódio X, que não era nem mid-season finale, não era mid-season premiere, não era nada. Era episódio X na balada, entendeu? Que foi não desse domingo passado, da outra semana. Eles resolveram tudo. E aí, de repente, cri.
Olha, eu vou falar pra vocês. Eu achei que ficou um saco desde a chegada desse inimigo mortal do pai da Emily, que eu nunca vi antes,
total,
e pouco
total
poderia me importar com ele. Porque o legal de Revenge é quando os personagens que a gente já conhece e ama,
sim, claro,
e aí eu abro um parênteses, incluo e junto a Margot, porque eu não a amo, mas enfim.
É, mas fazer o quê?
É quando esses personagens tramam um contra o outro. Isso que é bacana de ver. O que, que eles vão fazer? Qual que é o xadrez que eles estão jogando? Porque quando botam um personagem de fora, sabe o que me lembrou? Me lembrou a segunda temporada, que enfiaram aquela instituição que a gente couldn't care less.
Claro.
E deu no que deu, né?
Não, uma bosta, uma bosta. E agora sim, né? Gente, se o tema principal da bosta da série é a revanche da Amanda / Emily Clark contra as pessoas que fizeram mal ao pai dela. Se agora o pai dela já tá até vivo, se agora o pai dela já nem é tudo, toda essa Coca-Cola, se agora ela já conseguiu provar a inocência dele, já se revelou pra ele, blá blá. Gente, acaba a série, pelo amor de Deus. Eu não tô interessada na vingança da francesinha. Não tô.
Eu achei que essa série, essa temporada ia ser a última. Eu tava mais interessado na vingança da Vitória do que na da Margot, mas já deu pra perceber que o próximo enredo é a Margot tentando se vingar.
Só uma pergunta, foi renovada a série?
Não, ninguém falou nada até agora.
Ah, menos mal, né?
É, mas vai ser, porque acho que a ABC não deve ter nada de bom pra colocar no lugar.
Eu não sei, eu ainda tenho esperanças de que cancelem pelo bem da série, sabe? Não tem mais o que fazer ali, gente.
Ai, sim, porque não dá, gente.
Desculpa, acho que nunca houve muito arrastada bem o que ser feito ali.
Ah, cretinice, sempre houve muita
cretinice.
Ai,
gente, é sempre bom ter cretinice, gente, mas tá bom já.
Agora, já pode acabar Revenge, porque já temos uma nova série cretina na televisão que, por sinal, está indo muito bem de audiência.
Qual?
Império, a nova novela da Globo que passa nos Estados Unidos.
Poxa, pois é, tô sabendo que essa Império tá bombando, entendeu? Tá mega babadeira, mas não consegui ver nenhum episódio ainda. É
eu
bom,
vi
Caio?
O piloto. Cara, é cretino igual Revenge.
Então não vou ver.
E assim como Revenge tinha muito de Avenida Brasil, Empire tem muito da novela Império.
É
fica
sério?
A dica até
sério
o título.
Isso?
É sério, porque essa empresa...
Foi baseado.
Essa empresa, não sei se foi baseado. Mas essa série, Empire, ela é a história de um cara que tem uma empresa e que ele vai decidir qual dos filhos vai assumir a empresa. Tipo, é bastante parte do enredo da novela da Globo.
É tipo
o
Rei Lear também isso, né?
É,
Shakespeare.
O que todo mundo já fez, né? Assim como
nossa,
Revenge
Chico,
foi
desculpa.
Pelo... Pelo Conde
seu comentário
lá...
foi muito culto agora.
Desculpa.
Ouvindo, Bilu, entender. Qualquer pessoa que assistiu o Rei Leão entende essa referência, vai.
Não, então fala Rei Leão, querida. Não fala King Lear, Shakespeare, que as pessoas vão achar que tá muito culto o negócio, vão desligar do podcast agora.
Mas eu sou uma pessoa culta, o que eu posso fazer?
Alguns são bonitos, outros são cultos, aqueles bem malditos.
Outros são bonitos e cultos, que é o meu caso, me desculpem quem não é.
Você é mesmo, Chico, a gente te ama.
Obrigado,
somos do
fã
clube. Viu, mas olha só, que engraçado, o Revenge também era baseado no livro, né? Aquele do Conde não sei das quantas.
Conde Monte Cristo, Alexandre Dumas.
Isso, isso aí. Então, tem tudo isso rolando agora, né? Eu quero ler mais sobre as origens de Empire, porque ela tá aí fazendo muito sucesso, que é muito bom pra Fox, que tava na merda, né? E 3 semanas seguidas já com a audiência subindo pra caramba. A série não é tudo isso, mas ela tem um apelo popular gigante. Enfim, chama um pouco a atenção.
E só de ter um apelo popular já tá bastando pra Fox, né?
É, e é um novelão mesmo, cara. Não é um novelão estilo Jane the Virgin, Betty a Feia, Ugly Betty, no caso, né? Mas ela tem seu charme. E tem essa parte musical também, né? Que tem um apelo grande. Não é um musical tipo Glee, que a música tá totalmente envolvido com o que os personagens estão passando, que diz o que os personagens estão passando, mas ela tá presente na série, porque a empresa Império, né? Uhum. A tal da Empire é uma gravadora, é um selo de música.
Ah, isso faz sentido.
É, e aí o pai bota os dois, tem um filho preferido e tem um filho que é gay, que ele não vai com a cara porque é gay. E aí a mãe, a esposa, né, tava presa por algo que a gente ainda não sabe. E ela sai da cadeia e quer reivindicar o direito dela sobre a empresa. E para dar uma cutucada, ela quer lançar o filho gay como maior artista do selo, enquanto o pai quer lançar o outro menino. Então tem um embate familiar grande, tem bastante coisa para rolar.
Vai levar pelo menos umas 10 temporadas, no mínimo, né?
Pode ser, se eles forem numa velocidade rápida, talvez não, né? Queime cartucho... assim, de forma acelerada. Eu até prefiro que aconteça rápido, porque é mais legal, né? Você vê uma série que acontece muita coisa.
Mas se ela tiver uma pegada de novelona mesmo, assim, que é... Não sei se vocês perceberam, mas eu tô observando uma tendência em séries americanas pegar essa tendência mais novelona aí.
Tem, tem mesmo. Você vê que Jane the Virgin deu tão certo que a NBC também encomendou uma novelona. Essa da Fox é uma novelona. A gente já teve Ringer, né, gente? Finada novela melhor que já passou nos Estados Unidos.
Não lembra Ringer.
Que o povo não compreendeu a linguagem naquela época.
Não compreendeu naquela época e agora tá aí, né?
Ela tava à frente do seu tempo, gente. Ai, gente, vamos lançar uma campanha? Ringer volta?
Eu acho.
Eu acho que tem tudo a ver. Ringer volta.
Ai, gente.
O momento tá pedindo, né? 2015,
enfim. Você vê, o povo vive de reciclar. Eu acho que já tá na hora de ter um remake de Ringer.
Eu acho que podia ter uma continuação, sabe? Porque remake poderia falar que vai contratar outros atores. E Ringer sem Sarita não será Ringer, entendeu?
A gente quer Ringer com os mesmos personagens, com os mesmos atores, por favor.
É, gente.
Ixi, não vai dar, gente, aquela... porque o Andrew já tá na série da...
Não, aquela série tá uma bosta.
Mas tá dando audiência. Tá. Eu não assisti, eu só vi o piloto, não achei tão interessante, mas tá funcionando. Foi até renovada, é, né, pronto, pra uma temporada.
Qual?
Forever, da ABC.
Ah, Forever. Não curti.
Também não.
Mas é tudo da ABC, aí fica tudo em cá. Ai, gente, por favor.
É fácil liberar elenco, é a mesma emissora.
Então.
Não, gente, Ringer era da CW.
Ai, é verdade. Ah, é tudo irmã, tudo irmã.
É tudo irmã. É a mesma coisa.
Todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão.
Não é irmão. Se fosse da CBS, ainda vai.
Não é CBS, é irmão. Ai, que droga.
Não vem que você tem o ABC.
Ai, Ana, ainda bem que você vai sair desse podcast, a louca.
Gente, vocês têm ABC Family, não se esqueçam.
É, com aquela bomba de Pretty Little Liars, né?
Exatamente.
Eterna.
E tem aquela Sweet Chatbot.
É, isso daí. Não sei falar o nome também.
Gente.
Eu acho que é isso.
Fala, Ana, comenta.
Fala, Ana. O que,
assim,
que tá acontecendo?
Dois comentários.
Oportunos?
Não, inoportunos, como sempre, né? Primeiro comentário. Não. Não. Assim, adorei, né? Que o SAG Awards foi lá, entendeu? E descagou o que o Golden Globe tinha cagado e deu o prêmio de melhor atriz pra Viola. Entendeu?
Ai, pois é.
Pô, o SAG tava muito mais certo, né? Indicou até a Tatiana Maslany. Não que ela tenha ganhado, mas já indicou.
Não é, mas ok. Foi lindo, entendeu? O discurso dela foi ótimo. Foi. E assim, adorei. E outra coisa, gente. Um Golden Globe que dá um prêmio pra uma série da CW...
Não merece levar a sério.
Não pode ser levada a sério, Brasil.
Não, gente, eu acho Jane, a mesma coisa. Jane é muito boa. Ela não tá no padrão CW. A série não existe, muito boa.
Caio, não existe isso.
Existe, cara. Você assistiu Jane the Virgin?
Ai, não, eu tenho preconceito com o CW, vocês sabem.
Ó, assista... Você assistia a Glibette?
Hã? Eu assistia.
Então, você vai gostar de Jane the Virgin.
Não, pelo amor de Deus. Eu não posso. Eu tenho uma... Reputação a zelar, cara.
Ah, falando nisso, se eu não me engano, a CBS contratou o criador da Glibette, da Betty a Feia, pra fazer uma série lá pra... CBS, então é invasão declarada das novelas nos Estados Unidos. Eu só não tô certo de que é a CBS, eu tenho quase certeza que é.
Poxa.
Ou seja...
Não, mas, sei lá, eu falo sobre os SAGs, eu gostei bastante, porque assim, os SAGs, eles consagraram a Netflix, né?
Sim, tava na hora,
né? Também. Tava na hora, né, gente?
Amei isso. Tudo que o Globo de Ouro não fez, né... O SAGs foi lá e disse, ó, tá bom, entendeu? Tá ótimo, é assim que tem que ser feito. Eu adorei.
Não, eu gostei também do resultado. Pena que era SAG, né? Que ninguém liga.
Não gostei desse... Do Golden Globe, não gostei desse oba-oba todo pra The Affair. Entendeu? Esbancando um monte...
Gente!
Sei lá,
não gostei. Eu não terminei de ver The Affair ainda. Mas assim...
Romance de banca, gente.
Dessa coisa de, ai, ela disse, ele disse, porque a série é isso.
E não
ela
é nem inovador isso. Tudo bem, a menina não, lá bem, segurou, gente. A menina segurou. Mas ela não segurou mais do que Alicia Florrick.
Não.
Porque a Alicinha segurou gente, durante 22 episódios, tá? Quero dizer isso, quero deixar isso claro. É.
Na TV a menina... aberta.
Ruinzinha. Ruth alguma coisa lá, ruinzinha. Ruth Wilson.
Mas ó, ruinzinha, de verdade. Ainda falei, The Affair é o maior romance de banca. O povo, ah, mas não é nada romântico. Gente, vocês têm que aprender que romance não é historinha de amor.
Claro que não.
Tem gente que quando lê a palavra romance já acha que tá falando de algo romântico. Não.
Não.
Não foi isso que eu quis dizer quando eu falei que The Affair é romance de banca. Eu quis dizer que é romance vagabundo de trepação, que é isso que é romance de banca.
Não, pera lá, vamos fazer uma defesa clara. Na época você tinha Bianca, você tinha Júlia, né? A Bianca, os livros, a série Bianca, era de trepação. Júlia, é verdade, Júlia já era uma coisa mais romanceada, entendeu? Tinha um palavreado mais rebuscado, entendeu?
A gente só tinha Bianca nesse caso.
Não, tinha Bianca e tinha Júlia. Por exemplo, Júlia
falava... Bianca, do time da Bianca.
A Tim Bianca. Não, Bianca e Júlia. E tinha uma outra que eu esqueci o nome agora. Tipo assim, ó, o Júlia diria...
Gente, eu sou Tim Bianca Del Rio. Volta pro RuPaul's Drag Race, que eu tô com
Cê saudade. Você viu que cancelou a estreia? Vai demorar mais um pouquinho?
Não creio.
Gente,
jogaram pra março, se eu não me engano.
Olha, não sei não, gente.
A boa notícia é que vai ter RuPaul's Drag Race na Inglaterra.
Quando é que vão fazer uma versão no Brasil, hein? Eu acho que tá precisando.
Não, espero que nunca. Teve a Academia das Drags. A RuPaul falou que adoraria fazer uma versão brasileira.
Ei, tá vendo? RuPaul é tendência, Caio. Quer coisa mais RuPaul's Drag Race que o Brasil, pô?
Não, RuPaul's é tendência. O problema é o Brasil aí no meio.
Né?
Tem preconceito com o país de terceiro mundo.
Será que o RuPaul fez isso porque aquele elenco que tá escolhido lá dessa temporada é meia boca? Vocês viram os videozinhos que eles soltaram de cada drag?
Nossa, é insuportável aquilo.
Nossa, são todas, uó, todas.
Todas chatas, sem timing pra piada. Achei muito...
Não, aí não.
Não,
aí
e tá não. Depois de uma temporada que tem Bianca Del Rio, Bitch Please, esforce.
Não,
porque se bobear, Bianca Del Rio toma o programa da RuPaul.
Bordelano, pô. sabe? Foi muita Queen boa na sexta temporada. Não era um All-Stars, mas era quase isso, sabe?
Era um All-Star com novato.
É, então, muita bicha boa. Agora, meu, me coloca... Nossa, cada uma pior que a outra, gente.
Vocês sabem que RuPaul's foi o motivo que me levou pro Netflix, né?
É, comigo Adoro. Também. Não, eu já tinha Netflix antes.
Não, eu não tinha. Aí nessas minhas férias eu fui pro Rio. Na casa de uma amiga tinha Netflix assinada. Gente, em um dia eu assisti duas temporadas.
Adoro.
Eu troquei a praia pra ver RuPaul's.
Aliás, a única reclamação Ótima que troca. Eu tenho da Netflix em relação ao RuPaul Drag Race é que no Netflix não tem os
Os Uncutted, né? Untucked, que fala.
Que faz muita falta, gente.
Em português, desacuendados. Que é uma brincadeira com o Uncutted, eles fizeram Untucked. Que é quando, né? Emplasto sabia
neles. É isso aí, Beto.
É isso
gente,
aí.
Gente, agora, já que a gente falou de Netflix, vocês sabem, vocês viram que estreou The Fall, né? Segunda temporada?
No Sim,
era estreou isso.
No Net.
Mano! Olha, você assiste The Fall segunda temporada, você chora e fala assim, não quero mais ver série, só quero ver essa porra. Porque é muito bom.
Não
é
fala,
bom, é muito bom.
Ah, eu já
o que
vi
foi
tudo,
aquele
Ana.
Final, hein, Caio? O que
o
foi
final
aquele final,
é
hein?
Incrível. Não, ó, porca, só vou comentar uma coisa assim, meio X, pra você reparar quando você estiver assistindo. Tem uma cena de que é tipo uma entrevista, um diálogo, que ele é todo pontuado no texto mesmo, né? No que as pessoas estão conversando. Que você pira. É tipo... Lembra um pouco o Entreatment, sabe? São duas pessoas conversando. E você fica preso durante Exato. Aqueles minutos todos de tão tenso e foda que
E
que
são é muitos série. Minutos, eu diria.
São, mas passa assim rapidinho.
Voando.
É muito bom, oh. muito bom.
O timing das pessoas Amo. Envolvidas é muito bom, né?
É, eu adoro. Vixe. Que falar de Gillian Anderson, né, gente? Atriz... Fodona.
Não, e aquele
já
final,
disse que quer voltar
Ana,
pro Arquivo X.
Aquela cena final em que ela... Ei. Uau.
Cala a boca, Chico. Tá na sua cara.
Gillian Anderson Chama. Já tá fazendo campanha no Twitter pra voltar pro Arquivo X. A Fox já disse que quer. E o Duchovny também disse que aceita.
Então... Opa, opa, opa.
Gente, era isso que eu ia falar. Olha,
olha
só,
tô lendo o pensamento. Diga, pode comentar.
The Fall na Netflix. Daqui a pouquinho, Hannibal volta com ela como elenco regular. E essa coisa de volta Arquivo X, gente, eu tô
Lacrou
assim...
Lacrou a TV, né?
Não sei, gente. Não sei, gente, não sei o que pensar. É overdose de Guilherme.
É só sentir, Ana.
Não, mas eu vou um pouco do contra. Eu não quero a volta do Arquivo X, não.
Ah, eu quero.
Ah, eu não quero, desculpa,
eu
gente.
Eu quero e quero escrito não. pelo cara do Breaking não. Bad. E vai ser incrível.
Olha só. Exatamente, eu acho que assim, se eles trouxerem a série de volta com um número limitado de episódios, gravando de novo em Vancouver, sem essa babaquice de mudar a série para Los Angeles, que foi uma das exigências do Duchovny, e voltando o Vince Gilligan como um dos roteiristas lá junto com o Chris Carter, eu acho, meu, super apoio.
Não, aí
apoio,
sim, aí sim.
Entendeu? Super apoio. Agora, se for para fazer... um número que não seja limitado, ou seja, o cara vai ter que ficar escrevendo e escrevendo sem saber se ele tá escrevendo o Sirius Finale ou se ele vai continuar escrevendo num outro ano. Se for pra trazer roteiristazinho da modinha, meia boca, entendeu?
Não,
e não,
não
ter participação do Chris Carter, pelo amor de Deus.
Não, não volta. Aí melhor não fazer. Volta.
Eu acho que eles teriam que pegar a experiência do 24 Horas Die Another Day, assim que chama, Live Another Day, né?
Exatamente.
Isso.
Que é uma minissérie, não é nem, não faz parte das temporadas. Ela é a parte. E aí funcionaria
não,
bem,
ela faz
sabe?
Parte.
Ela faz ela parte, faz mas parte. Ela não, ela é independente. É que... Ela funciona não, lá com os episódios dela.
É que o próprio 24 Horas sempre foi assim, cada temporada era mais ou menos independente dela. É claro que tinha reflexos, né, do que tinha acontecido na temporada anterior, mas ela funcionava muito bem como um artigo único, né? Então, assim, Sim. eu acho que no caso de Arquivo X tem muita mitologia, tem muita coisa, né? Então é claro que você nunca vai conseguir se desvencilhar disso. Mas eu acho que você tá certo, tem que ser uma coisa que funcione entendeu? Que respeite o que já foi feito, mas que funcione sozinha, mas que tenha esses elementos, entendeu? Que seja muito ligada ao que já passou. Porque, assim, o primeiro filme de Arquivo X foi muito legal, o segundo já foi uma bosta. Se for pra ser outro segundo filme de Arquivo X, também não façam.
Exatamente.
Porque não vai adiantar, entendeu?
Eu penso isso.
Eu li um artigo, não sei em que site gringo, que tinha lá, assim, coisas que ficaram meio no ar, meio sem resposta, ou alguns plots que poderiam ser mais explorados. E tinha pelo menos uns 10 na lista. Então, assim, assunto pra fazer mais episódios tem, entendeu? E episódios muito bacanas.
Resta só saber o como será feito isso, né?
Exatamente, só precisa ter alguém que conheça tudo e que faça um negócio bacana. Porque se for porque pra fazer...
O último filme do Arquivo X foi meio flop, né? Eu acho que não...
uma bosta.
Não tinha que investir nisso agora. Ainda mais que eles fizeram um filme tipo Caso da Semana. Tipo, oi?
Não.
Não estamos aqui pra isso, né?
Por Deus. Sem necessidade.
Dava pra fazer tanta coisa. Era tipo um revival. A única diferença é que não passou na TV.
Só isso.
Mas enfim, Chicão, você... O que você tem assistido?
Não, eu tava me perguntando isso, porque como não houve um introduce, né, nesse começo do box, eu fiquei me perguntando, será que as pessoas sabem que eu sou eu, né?
Claro,
sabem, querida.
Se você é uma
sua
web
fama
celebrity.
Te precede. Processo.
Eu já sou uma celebrity web? Uma web celebrity?
Claro!
Estou gravando vários posts, então é isso?
Posso falar de Netflix rapidinho?
Rapidinho, porque eu tenho muito assunto pra falar, viu, Ana? Então você agiliza o processo aí.
Marco Polo, um beijo. Estou ansiosa pelo seu retorno. Pronto, falei.
Você gostou? Não...
eu gostei, gente.
Eu assisti, eu gostei, mas eu acho que eles... Tava até falando com o Michel hoje isso, eu não sabia, mas eles gastaram 90 milhões nessa série. Eu tô procurando.
Nossa.
Aonde foram esses 90 milhões?
Opa, meu, pra reconstruir todas aquelas bagaças lá, deve ter gastado.
Ah, não é tudo isso de caro, não, Ana.
Eu acho que eles gastaram bastante na produção. Porque elenco não, porque elenco é praticamente desconhecido, né?
E não é um dos melhores elencos. Eles seguram a série. Tem algumas tramas curiosas, tipo a Princesa Azul lá, achei bacana a história, mas não sei, vamos ver quando vier a outra temporada.
Gostei, eu só tô assim aguardando o que eles vão desenvolver além, porque eu achei que a primeira temporada ficou muito redondinha, sabe?
Sim, então, eles estavam mesmo com medo de não renovarem, então eles queriam que essa história fosse contada, né?
Claro que tem o gancho lá do cara que trabalha pro rei, mas tá tramando pra derrubar o rei e tal, mas assim, não sei se não é um gancho tão poderoso assim, né? Mas é isso aí, Brasil.
Vamos ver.
Eu
tô muito ansioso, falando de estreias da Netflix, eu tô muito ansioso por Unbreakable Kimmy, vocês viram o promo?
Não.
Cara,
não vi. A série é muito bizarra. É dos produtores do 30 Rock. Tem até a Jane como que chama? Não sei. Aquela que fazia Elle McBeal e 30 Rock, sabe? Que era a Jenna Mahoney.
Sim, a Krakowski.
Ela sempre foi indicada a Emmy. Ela é muito boa em comédia. E ela tá nessa série que fala sobre um grupo de mulheres topeiras, que elas foram... tipo, meio que sequestrada e participavam de uma seita de culto ao apocalipse.
Olha!
Apocalipse, Eu já ia falar apocalipse, já tô estirando as coisas. E daí elas viveram um bom tempo embaixo da terra sem contato com a sociedade, cultuando o fim do mundo. Então quando elas saem do...
Tá tudo mudado,
do bunker, tá tudo bizarro. Então é muito engraçado ver como ela vai se encaixando na sociedade de novo. E ela vai meio que trabalhar ou morar, não entendi direito a relação ainda, com a personagem da Jane, que é uma rica louca. Tipo, ela abre a geladeira, pega uma garrafa de água, oferece pra menina e fala: você quer água? A menina fala: não. Ela pega e joga a garrafa no lixo.
Gente!
Gente, esse São Paulo é crime inafiançado.
É crime! É prisão perpétua, cadeira elétrica.
Total, gente.
Então tem umas coisas muito boas. Dá uma busca lá no box, Unbreakable Kimmy, estreia logo na Netflix, lá tem a data. Eu acho que promete. E eles. Era uma série que ia pra NBC,
a NBC não queria, daí a Netflix comprou e já encomendou a segunda temporada. E é assinada pela Tina Fey, então, né, já podemos esperar aquela comédia bizarra que todos iremos amar.
E só quero dizer que fevereiro chegando, chega também House of Cards.
Ai, lindamente. Esse ano a Netflix tá bem, viu? Vai ter o Daredevil, vai ter Unbreakable Kimmy, tem uma outra série lá com a Jane Fonda, né?
Agora, gente, um parêntese em tudo isso. Falei de House of Cards, lembrei de um outro comentáriozinho rápido sobre o Golden Globe. Daí que Kevin Spacey chegou no Golden Globe, no tapete vermelho, com a menininha que fazia jornalista lá na primeira temporada, certo?
Exatamente, Rose Park. Certo.
Meu, você acredita que eu vi links na internet, em sites grandes, falando assim, nossa, novo romance no ar, blá... Gente!
Como assim?
Oi!
Oi?
Oi!
As pessoas não estão informadas, é isso?
Gente, vocês não pegaram memorando, pelo amor de Deus!
E olha que esse memorando foi feito desde a época dos suspeitos, hein?
Gente, esse memorando tá rolando, sabe? Mas tem... Só aquelas coisas que a pessoa manda imprimir por engano naquelas impressoras de escritório e fica por lá anos e ninguém tem a coragem de jogar fora, porque, né, é uma coisa interessante, tal, tá lá... Enfim, é assim, gente, é isso. Isso.
Não saiu junto com o memorando da Jodie Foster, inclusive?
Olha, gente, mas é que a Jodie Foster sentiu a necessidade, né, de falar, então, gente, olha aquele memo lá, ó, verdade, verdadeira.
Verdade. Ele ainda não, né, mas...
Ainda tá aqui minha pochete pra provar. Gente, pelo amor, né?
Ai...
Vamos... Gente, aí. Para tudo. Desnecessário. Anúncio, plantão da Globo.
Oh, meu Deus, fale.
HBO juntou as duas bichas que são... Assim, aí não tenho nem palavras pra descrever. Eu olho pro teclado e é só sentir.
Vai.
HBO encomenda drama musical de Alan Ball e Elton John. O que dizer?
Gente! Ai, Rosana, eu tô tremendo.
I'm shaking, Rosana.
Acabei de vomitar coraçõezinhos purpurinados agora.
O que
aqui
dizer dessa notícia?
Gente, não sei. Não,
não sei, é o que eu falei, eu olho por teclado e agora é só sentir, gente.
Estamos emocionados.
Sério, as bichas mais talentosas que eu conheço.
Ah.
Sim.
Passada com a informação, passada.
Ai, eu já é minha série favorita.
Né?
E nem estreou.
Por falar em série, em viado, vocês estão vendo o Luke?
Nossa, achei que você ia perguntar de Glee.
A gente pode falar sobre Glee também, por
que
não?
Eu quero falar, porque esse episódio foi muito bom.
Gente, eu tenho nível, eu não falo de Glee, tá?
Não, a gente fala aqui. Eu e o Chico, a gente comenta essa
parte. A gente comenta.
Mas bom, você devia assistir esse episódio, porque Jane Lynch, nossa Sue Sylvester, comprou um drone pra espionar o coral do Glee. E agora ela trata o drone como se fosse um dragão e ela fosse a Khaleesi.
Exato.
Foi muito foda esse episódio.
É maravilhoso.
Foi muito bom. E o que eu mais gostei, eu como fã da Alanis, posso dizer que já são 3 semanas seguidas tocando Alanis. Tudo bem que nesse episódio tocou Meredith Brooks, mas todo mundo achava que a música era da Alanis. Então eu fiquei muito feliz com isso.
Exato.
A Jane cantando I'm a Bitch.
Aliás, eu achei pouca música, né? Nesse
duas,
episódio,
né? Praticamente.
Duas,
eles reduziram
duas
muito. Mas é algo que Glee já tá fazendo.
Teve a Thousand Miles, né?
É, a música da Stephanie. Então, não, melhor ainda, cantaram a música da Stephanie no CrossFox.
Exatamente.
Tudo bem que eles cantaram...
E tinha no CrossFox, e tava no CrossFox, hein?
É, eu cantava assim, no meu piano eu vou sair. Porque ela sai correndo num piano como se fosse um carro, sabe?
Exato, exatamente.
E eu só não achei tão bom, porque ao invés de cantarem a versão original, eles cantaram a versão americana da música, né? Podiam ter cantado a da Stephanie, que ia ser bem melhor.
É, eu acho, gente.
Verdade, a versão original brasileira é bem melhor do que a versão que fizeram lá nos Estados Unidos.
Pelo menos isso. E grande revelação, bomba, bomba, bomba do episódio. Esse tempo inteiro, Sui shippava Kurt e Blaine.
Exatamente.
Foi a melhor parte.
Tinha até um altarzinho lá pros dois.
É, no depósito do ódio dela, escondido numa passagem secreta. E daí pois ela arma um encontro entre o Blaine e o namorado novo dele, que é o Karofsky, e põe todos os ex-namorados do Karofsky no restaurante.
Maravilhoso.
Muito bom, foi um dos melhores episódios de Glee que eu já vi. Pena que só foram duas musiquinhas.
Duas musiquinhas, é. Mas tem a segunda parte, né? Porque essa foi só a parte 1.
Ah, então vai ser incrível, porque foi bem centrado na Sue, né? Os melhores episódios são quando ela é que manda na bagaça.
E o segundo eu acredito que vai ser também bem centrado nela.
Ai, tomara.
Agora, afinal de contas, a gente tem que ver o desfecho de tudo aquilo lá, né?
Pois é, vamos ver. Vamos ver se já vão encerrar agora com essa historinha de Klein.
Agora, Looking. Eu não
vamos
vi
falar das gay.
Eu não vi o episódio de ontem ainda.
Nem eu.
Eu já vi.
E aí, tá bom?
Foi bom.
Foi bom?
Foi. Ele explorou mais o drama do Patrick com o chefe dele.
Ah, continua.
Gente, agora eu queria falar uma coisa sobre Looking. Veja bem. O Patrick, a gente já falou sobre isso, né? O Patrick é a Carrie Bradshaw.
Sim.
Total.
Só que expressa. É. Porque a Carrie demora 3, 4 temporadas pra virar amante, ele virou na segunda.
Na segunda,
claro,
exato.
Adoro.
Mas faz os mesmos dramas, as mesmas coisas.
Exato.
Nossa, me irrita um pouco, sabia? De todos os personagens, eu acho que eu só não me irrito mais com o Patrick do que com aquele cubano barbudo.
Ai,
que é chato pra cacete.
O Hit.
Não, o Hit é o namorado do Patrick.
O Agustin.
Podia morrer, né?
Sim. Aliás, eu me lembro que ano passado, quando eu fiz uma
gong... rápido, porque de AIDS ainda tem umas 3 temporadas.
Eu fiz uma gong sobre Luke. E nessa gong sobre Luke eu falava isso, que o Patrick é a Carrie também.
Nossa, ele é muito chato, gente.
Ele é muito insuportável.
E o namorado chefe dele, o Mr. Big Gay, é muito gostoso, vamos falar
é
a verdade.
Você viu ele dançando Take That?
Foi muito legal.
No penúltimo episódio? Pois é, fez dancinha.
Nossa, e ele tem uma pegada, né? Dá pra sentir.
Tem, dá pra sentir.
Oi?
Nesse episódio, ele faz um negócio que ele nunca fez na série, chocante.
Opa.
Ele... Ai, deixa eu calar
assim que eu terminar de gravar,
eu acho que você já pescou, Ana. Eu acho que você já entendeu do que eu tô falando.
Oh, meu Deus.
Sabia! I knew
it! Eu sou ingênuo, eu sou do interior.
Ai. Mas foi legal, foi um episódio bom. O episódio anterior é... O que rola mesmo? Eu não lembro.
No anterior é quando ele fala pro patrão que contou pros amigos dele, pro Dom, pro Agostinho, o patrão fica meio encanado. E ele tá com aquela encanação de se ele tá com AIDS ou não.
É, que irrita pra cacete, né?
E não tem nada a ver aquilo, né?
Não, a pessoa vai se consultar no Google, pelo amor de Deus, né? Tudo bem que quem nunca, mas, porra.
Gente, agora uma coisa. Onde estás, Alicinha? Que você entra no site da CBS, não tem nada do próximo episódio, eu já
Bicha,
procurei um monte de lugar.
Volta só em março.
Papel pronto. Gente, como assim?
Desculpa.
Gente, como é uma notícia dessa assim?
Mas The Good Wife só volta em março, queridinha.
Por que eles fizeram aquele episódiozinho, então agora em janeiro, só pra me deixar com água na boca? Eu já tava acostumada, assim.
É
eu
isso.
Eu tenho que continuar até o fim. Que não, ódio.
Eles fazem mais um pra trabalhar a tortura chinesa, né?
Nossa, né? Gente, tô super chateada agora.
Vamos pensar assim, daqui a pouco tem The Walking Dead, que agora vai passar na Fox toda segunda. Ah, então gente, ninguém precisa fazer...
The Walking Dead, The Good Wife, lá em cima. Gente, não dá pra comparar.
Não dá pra comparar, mas as duas estão boas, vai. The Walking Dead tá bem boa.
Não, terminou bem, vai.
Não, bem boa, acho que é um pouco demais pra The Walking Dead.
Tá boa.
Não, tá bem boa.
Não, tá boa.
Tá boa. Mas, sinceramente, ai, não sei, gente. Acho que eu vou assistir essa temporada de Walking Dead e vou parar.
Sério?
É, porque sempre a mesma coisa. Ai, mata zumbi, aí encontra um novo lugar, aí os caras são filha da puta, aí briga com os caras, aí vai lá e se salva. Aí um personagem X morre, porque é sempre um X. Entendeu? É sempre um X.
É.
Sabe? E eu tive uma decepção muito grande essa semana, porque eu tava lendo uma matéria falando que eles vão colocar um personagem gay, né, na série. E que, né, aí quando falaram desse... Quando foi revelado que esse personagem era gay, começaram a falar que talvez ele fosse fazer par com o Daryl.
É, porque... e o povo ficou louca.
É, porque em um dado momento ali do desenvolvimento da série, o Robert Kirkman tinha falado que ele poderia ser gay e tal, né?
Não, e faz total sentido, porque a Carol tá querendo dar pra ele há anos, inclusive o anos. E não rola nada.
E não consegue, né?
E aí eu vi uma matéria da pessoa assim, não, mas o cara já confirmou que ele é 100% hétero. Ai, meu, sabe? Quando a série ia começar, fica legal. Eles fazem isso.
Não, mas eles mudaram bastante porque teve muita rejeição mesmo nas redes. O público de The Walking Dead é muito ogro,
muito
né?
Macho.
É muito ogro.
Pois é, então a gente já sabe qual vai ser o destino desse personagem gay, né?
Morrer.
Morrer em algum momento pra causar um frisson que nunca causa. Eles acham que causa, mas nunca causa.
Não causa. Eu não me chamo mais nada. Aquela morte daquela loirinha.
Mas, ó,
todo mundo falou assim, ah, morreu a loirinha, morreu a loirinha. Cara, ah,
hein? Vocês leram a HQ?
Não.
Porque na HQ tem um casal gay. Inclusive, nesse período dos canibais mesmo, tem um cara que fica vigiando...
Eles se comem.
Ui.
Não, não é por isso que ele é gay. Nesse período do canibal, tem um cara que fica sempre na espreita e ele sempre tem a sensação de que eles estão sendo seguidos, vigiados. E aí, uma hora, esse cara surge, entre aspas, sai do armário, né?
Adoro.
E vai falar com eles. E ele fala, ó... É, eu vivo nessa comunidade aqui, eu saio pra recrutar as pessoas, eu já tava vendo vocês, eu vi que vocês têm um bom comportamento, queria chamar vocês pra irem pra lá. Eles vão todos desconfiados, e chegando lá, a gente começa a conhecer os personagens novos. E esse olheiro, ele era casado com outro cara. Só que na TV, The Walking Dead, ele muda muito os perfis de personagem do quadrinho, né? Ele pega uma Sim. coisa que é do personagem X e coloca no personagem Y, e assim ele vai moldando todo o elenco aí de personagens da série. Talvez fosse isso que ele estivesse pensando, né? Vou pegar esse cara aqui que no quadrinho é gay e é casado e vou fazer ele ter um caso com o Daryl. Mas enfim, triste saber que o povo já anda dando pitaco antes mesmo da coisa ir ao ar, mas agora... É assim, né, com as internet da vida.
Mas até essa tem uma série nova com o Dwight, é Backstrom, né? Que eu tava dando uma olhada, dando uma lida, que no episódio piloto tem uma policial que tem uma namorada. E aí, quando a Focus encomendou mais episódios, essa personagem foi tirada dos demais episódios.
De qual?
Pensei que ela tinha virado hétero.
Não, Backstrom. Não, eles tiraram ela. É uma série nova com o Dwight do The Office.
Ah, que estão falando que era tipo o novo House, né? Só que...
Novo House,
investigador.
Isso. Exatamente. Então, tinha uma personagem... No episódio piloto tem uma personagem que ela tem uma namorada e tudo. E nos episódios seguintes, como a Fox encomendou mais, ela foi retirada.
É, isso acontece. No The Big Bang Theory aconteceu a mesma coisa, né? Tinha aquela personagem que... Até antes, no piloto, eles reformularam muita coisa. Ainda assim, a personagem continuou e depois ela desapareceu da série porque teve uma taxa de
rejeição
nas pesquisas com o grupo.
É tipo focal, o casal gay focal. De Torre de Babel, né? Que mataram elas na explosão do shopping.
É, mas você viu que nessa novela eles meio que brincaram com isso? Porque elas formaram um casal de novo, né? Dentro de um shopping que ia explodir. E daí a Cristiane Torlone vira pra outra e fala assim: eles não vão matar a gente de novo. Foi muito engraçado isso. Rolou nessa novela aí. Que...
Da 7 agora,
é.
Né?
Ela é como chama a outra? Silva
Alto
Pfeiffer,
astral.
Né?
Silva Pfeiffer e a Cristiane Torlone,
isso,
exato.
Ela
Aliás, ela andava sumida, Silva Pfeiffer, né? Só pra um comentário avulso aqui. Ela ficou.
Por onde anda o elenco de Torre de Babel, né?
Ela ficou 40 anos, né? Sem fazer novela, voltou agora esse
voltou
ano.
Voltou agora com 39, né?
E tá super bem, inclusive. Eu não sei onde ela. Eu não sei qual formal que ela andou tomando, mas eu quero a receita.
Pelo amor de Deus, agora.
Porque eu quero conservar esse rostinho de 18 que eu ainda tenho.
Ah, eu sei como é. E Biluzinhas, vocês chegaram a assistir aquela Togetherness da HBO, estreia?
Não, ainda não vi.
É boazinha, viu?
Vale a pena?
Ah, eu acho que vale, porque eu tô vendo pela HBO, que na segunda. No domingo eles passam muito tarde. Começa acho que com Girls à meia-noite. Depois vai Togetherness, depois Looking. Aí não dá. Então eu vejo
na
segunda, às 10 da noite, tem essa mesma sequência. E como o Looking fica por último e Girls no começo, que são as que eu gosto, eu acabo vendo ela. Mas é divertida.
Você gosta de Girls? Só pra me situar.
Cara, assim. Eu adoro. É bizarro, mas eu gosto.
Ok, continue então falando sobre Togetherness.
Esse episódio foi engraçado de Girls. Eu entendo que as pessoas não gostem. Não digo que é meu guilty pleasure, porque eu realmente acho a série boa.
Não gostar é uma coisa. Por exemplo, se minha mãe coloca giló no prato, eu digo, não, mãe, não gosto de giló, entendeu? Com Girls é diferente, com Girls ultrapassa o não gostar.
Mas é tão bizarro que eu acabo ficando hipnotizado com aquilo. Nesse episódio, por exemplo, teve uma cena da menina, ah, eu tô apertada, ela começa a mijar na calçada.
Pois é, olha que bacana. Não, e eu estava num final de semana entre amigos aqui na minha terrinha, e aí um colega meu falou assim, ah, você assiste Girls? Eu achei estranho.
Você me respeita, né? Você falou pra ele.
Eu achei estranho ele assistir Girls, né? Enfim, eu falei assim, não, porque assim, cara, teve uma cena de um beijo grego que, olha, depois eu fui ler que nunca tinham feito algo assim na TV, eu fiquei curioso pra ver essa cena.
Eu não lembro disso aí, não. Foi em qual temporada?
Acho que é nessa agora, não é? Não teve um beijo grego aí, chocante ou algo assim?
Teve, acho que na estreia.
É, uma cena bem... que nunca foi feito antes algo assim na televisão americana e tal, tal, tal. Eu falei assim, poxa, me surpreendo que você assiste Girls.
Cara, a TV americana tá ousada, né? Na estreia do Empire, o primeiro beijo foi gay. O primeiro beijo da série foi gay.
Olha só. Novos que a vanguarda essa TV americana, né, gente?
Não é? Parece com a daqui, né?
Igualzinha daqui.
Mesma coisa.
Ah, e tem Galavante também, né?
Ai, por favor,
essa série,
né?
Maravilhosa.
Já,
né,
que falamos de Girls, vamos falar de Galavante, é isso?
Exatamente. Tudo começa com G, tudo é ruim, enfim. Cara, que coisa boa, né, essa série? Vamos falar a verdade.
Eu nem vi, eu passei.
Mas tem uma outra do site Amazing que eu quero dividir com você, Caio, e com você também, Ana, que sumiu ali no fundo, mas tudo bem.
Ai, tô dormindo já.
A série se chama The Man in the High Castle, que é baseada na obra do Philip Dick, o mesmo que criou Blade Runner, Minority Report, enfim. A produção é do Ridley Scott, que eu achei muito legal.
Nossa, que legal, eu adoro.
E assim, eles repensam uma sociedade onde a Alemanha e o Japão ganharam a Segunda Guerra Mundial.
Ah, eu tinha lido sobre essa série. Já tem como assistir?
Já tem como assistir.
Não sabia, vou atrás disso.
Nossa,
agora.
É bem boa, mas bem boa mesmo.
Qual o nome?
The Man in the High Castle.
Viu, é nessa série que tem uma menina que constrói que tem uns lagartinhos e...
Essa
mesmo. E mora num castelinho.
Você vai gostar, Caio.
Você sabe que essa foi a inspiração do George R.R. Martin para fazer o Game of Thrones.
Ah, é?
É, porque quando ele era mais novo, ele tinha umas tartaruguinhas.
Sim.
E aí ele tinha. Essas tartaruguinhas moravam todas num castelo. E ele criava histórias de qual tartaruga. O que as tartaruguinhas faziam para ser rei. Assim surgiu o Game of Thrones, gente. Vocês sabiam?
Com tartaruguinhas.
Com tartaruguinhas. Isso inspirou essa passagem da outra série aí. Bizarro, né?
Pois é.
Fiquei sabendo isso num comentário de um post lá do Box que a gente fez levando curiosidade do Game of Thrones, essa das tartaruguinhas, e a menina falou isso. Ah, na série tal, a fulana de tal aparece com um castelinho de lagartos.
Olha, mas vocês precisam ver, porque assim, o Hitler já não é mais, né, o terceiro Reich, porque ele foi atacado pela sífilis, ele não consegue mais controlar os efeitos, e aí o chanceler dele, o Marty Bormann, ele torna-se o líder do partido nazista e é o governante. E eles subjugaram os Estados Unidos, e aí os americanos vivem a situação contrária, né? Eles que são os terroristas agora, que tentam combater o governo nazista. É muito bom, tem umas sacadas ótimas, vale muito a pena. Me lembrou muito aquela HQ entre a foice e o martelo, que imagina como seria se o Superman tivesse caído na União Soviética. É muito bom, vale muito a pena. The Man in the High Castle.
É, eu já vou atrás dessa. Obrigado pela dica. Eu tava ansioso, não sabia que tinha estreado.
Dá uma conferida que vocês vão amar, pessoal.
Ai, mano,
tá linda,
mesmo.
Tá ótima. Tá uma delícia essa série. Tá crocante.
Poderosa.
Ana, você tem considerações? Você que é a participação especial nesse podcast de hoje?
Não, gente. Acho que é isso. Foram... quantos anos, Caio? 8?
Começou em 2007, né?
Escuta, isso é sério mesmo?
Quase
você realmente
8.
Vai nos deixar assim?
Quase 8 anos de podcast, de muita risada, muita confusão, muito babado, muito seriado, muita coisa ruim, muita coisa boa. Ringer, I love you forever. E é isso, gente.
Ô, Caia, eu acho que nesse momento você tinha que colocar uma trilha sonora bem melosa, tipo, tipo Philip Glass, né? É, tocando ao fundo e antes de despedir todo mundo, né? O que você acha?
Ah, eu acho que se eu tiver com pique, eu edito isso. Se não, filho, vai com a trilha de fundo mesmo.
Que tá bom demais. É. Mas é isso, gente. Ah. Continuarei aí vendo seriados, comentando, lendo box.
E quando você quiser participar, pelo amor de Deus, só mandar um SMS.
Claro, gente, com certeza. Quando alguma coisa assim muito, né, babada
um
acontecer,
WhatsApp, um e-mail.
Sim. Eu mando uma mensagenzinha falando, gente, eu preciso comentar. Enfim.
Ô, Caio, você vai fazer igual... Lembra quando a Xuxa ficou grávida e saiu e os artistas se revezavam apresentando o programa dela? Vai...
Ou quando a Ana Maria Braga saiu e entrou...
A Cissa agora, Guimarães tá tipo... e o André e o Mocotó. Você vai fazer algo assim também? Tipo,
cara,
a Ana
eu
saiu,
nem parei pra pensar nisso ainda.
A cada um você vai chamar um participante especial? Como é que vai...
É ou capaz. Vai...
Olha, que interessante. Vai ser... Tá vendo, Ana? Você é a Xuxa grávida.
Não sei se o podcast vira quinzenal, mensal.
Gente,
agora tem que pensar tudo isso.
Só quero dizer que eu tô grávida de Luiz Carlos Prestes e quero ter o meu Brasil.
Ai, adoro.
Ai, deixa eu aproveitar esse momento também pra falar que a Gong Show volta semana que vem, tá?
Aí o Merchan, gente.
Adoro.
Depois desse atos aí, a gente volta pra terceira temporada de Gong Show, tá?
Adoro.
É, tá muito boa essa terceira temporada. Só pra começar, no episódio piloto, a gente vai ter participação especial de Jennifer Aniston.
Amo!
Né? E eu vou dizer por que que ela realmente não mereceu ser indicada ao Oscar.
Polêmicas.
Né?
Não, polêmicas não, verdades, né?
Verdades. Eu quero comentários assim, ó. Só li verdades. É isso que eu quero. Entendeu?
Ai, gente, já prevejo sangue nos comentários.
Já volta, então, Gong Show 2015, terceira temporada, voltando com tudo, tá? Para aqueles que achavam que eu estava sem pique, sem gás, tá? Eu tomei muita água com gás, então tô cheio de gás. Ou seja, foi péssimo.
Eita!
A piada foi ruim, eu sei.
Luftal, por favor.
Se meticona no meu estômago, claro. Tô voltando com tudo, tô voltando renovado.
Adoro. O RuPaul's te ajudou, então, nessa série.
RuPaul's me ajudou.
Não foi o Rio de Janeiro.
And the best woman win!
Ai, Ana, não vou nem agradecer, porque senão começa a chorar aqui.
Eu sei,
então
eu sei.
Então é isso, querida. Até o próximo podcast com todos que estão por aqui, ou não, né? Vai saber.
Ou não. Beijo,
eu tô fazendo a musiquinha ao fundo, tá, Ana? Pode ir falando.
Beijo, gente. Foi ótimo. Vocês sabem onde me encontrar, ok?
Até o próximo podcast, então.
Come back, Ana.
Ah, eu vou encerrar com a música do Titanic, então.
Perfeito.
Não, mas não vai cantar, não.
Não, não é Glee isso aqui, não, Chico. A gente bota a música
de Sandy Júnior, por favor, tá?
Ah, vou procurar da Sandy.
Quem vai não volta jamais.
Gente, beijos. Obrigado, beijos. Vou assistir meu BBB. Até
beijos.
O próximo.
Tchau.
Ana, vai fazer falta. Beijo, gata.
Beijo, gata.
Tchau.